Senado vai votar nesta semana vários projetos que pretendem ajudar o combate ao coronavírus. Entre eles, o orçamento de guerra, que foi aprovado pela Câmara sexta-feira passada. A gente havia conversado com você sobre esse assunto, inclusive. O Senado também enviou à Câmara, e aí no sentido contrário, o Senado que enviou à Câmara, na semana passada, um projeto de lei emergencial que suspende até o dia 30 de outubro uma série de prazos contratuais, como as ações de despejo de imóveis. Para saber como vai ser a semana no Senado e também dar mais detalhes desse projeto que vai evitar conflitos e pretende, pelo menos, evitar conflitos e insegurança jurídica nas relações privadas durante essa pandemia, nós vamos conversar agora com a senadora Simone Tebet, do MDB. Senadora Simone Tebet, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora.
Bom dia Milton, bom dia Cássia, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia, senadora.
Comecei falando aqui do orçamento de guerra, essa PEC que foi aprovada na Câmara, vota hoje ainda no Senado?
Hoje não, Milton, mas porque hoje às 14 horas terá uma reunião de líderes, todos os líderes, com o presidente Davi Alcolumbre, que retorna depois da sua quarentena, e será definido, portanto, hoje todo o calendário da semana. Nós estamos fazendo sessões de segunda a sexta, mas hoje, excepcionalmente, por conta do retorno do presidente, a reunião de líderes ficou marcada para a tarde. Nada impede que da reunião de líderes, obviamente, já a partir de amanhã, seja pela manhã ou seja na parte da tarde, possamos estar discutindo e votando esse orçamento de guerra.
E com alguma possibilidade de mudança naquele projeto de emenda à Constituição que foi aprovado na Câmara?
A tendência, preciso lembrar, né? São duas casas independentes e é comum haver divergência sobre algum ponto de um projeto, seja uma divergência quanto à constitucionalidade, à juridicidade ou mesmo no mérito das proposições. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um momento de exceção, né? Até de imprevisibilidade, há uma instabilidade econômica e social muito forte, aliada a uma incerteza sanitária, uma incerteza em relação à saúde pública. Então, nesse aspecto, nesse ambiente de urgência, acho muito difícil fazer alterações que possam fazer com que o projeto seja devolvido para a Câmara. Obviamente que há instrumentos e formas regimentais de você destacar, suprimir determinado texto de uma emenda constitucional sem que esse projeto, essa PEC, volte para a Câmara. Mas é uma sintonia muito fina e há um limite muito, muito estreito para fazer essa alteração. Então, no grosso, vamos dizer assim, para que as pessoas possam entender, acredito que seja difícil alguma alteração em relação ao que foi aprovado na Câmara, repito, em função da urgência e da relevância e da excepcionalidade do momento.
O Senado enviou um projeto de lei para a Câmara que flexibiliza as relações do direito privado. Gostaria de ouvi-la, senadora, a respeito dos detalhes, dos principais pontos desse projeto.
Bom, eu estou à disposição, se vocês tiverem também alguma dúvida, podem perguntar. Uhum. Mas é interessante a gente lembrar o seguinte, nós estamos muito preocupados, e não sem razão, em olhar, primeiro, para fazer leis, né, alterar a legislação, ainda que temporariamente, para proteger as pessoas mais vulneráveis, criando vouchers de R$600, através de decretos mesmo, ou portarias, o presidente, o governo federal também atuando. E nós estamos muito preocupados em atender, de um lado, a população mais carente. De outro, aqueles que protegem também a população mais carente, que é o micro, pequeno empresário, médio, grande empresário, que gera emprego. Portanto, aqueles que proteger essa relação de trabalho, tentando de toda forma impedir que quem emprega mande embora os seus funcionários. Também estamos criando e aprovando leis no sentido de dar suporte para o governo bancar o emprego ou o salário dessas pessoas, uma vez que hoje nós estamos vendo os empresários, comerciantes e quem emprega de um modo geral perder até 90% do seu faturamento. Mas, além dessas duas situações, nós temos uma outra que atinge os 210 milhões de brasileiros, que são as relações entre iguais, as relações entre as partes, um contrato de aluguel, né? Ou mesmo, no caso, que uma relação assimétrica da situação de todos nós como consumidores. Então, foi pensando nisso, que um grupo de grandes juristas do país, das maiores universidades do país, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, apresentaram à senadora Anastasia um projeto que adequou e que nós votamos, basicamente trabalhando e alterando temporariamente até o final do ano as relações do Código de Defesa do Consumidor, basicamente, e do Código Civil. Então, temos coisas das mais simples a mais complexas. Por exemplo, cito alguns exemplos e fico à disposição de vocês. Mudando temporariamente regras em relação aos condomínios. A maioria das pessoas, as grandes cidades, vive em condomínios. Como é que fica, por exemplo, o uso que hoje está limitado na área comum? Então, permitir nesses tempos de pandemia assembleias de condomínios por meio virtual, dando poderes para o síndico, pelo menos até 31 de outubro, cujo mandato já esteja vencido. Então, essas situações todas, nós tivemos que alterar. Dá poder, por exemplo, para o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, editar normas se for preciso, se houver um problema aí no futuro de desabastecimento, precisar trafegar nas rodovias federais e estaduais uma quantidade excessiva de mercadoria, além do limite permitido de peso, e o CONTRAN possa flexibilizar essa relação. A questão mesmo dos aluguéis, havia essa questão, vamos ou não permitir, né, a moratória, vamos dizer assim, o não pagamento até o final do ano, ou vamos chegar num meio termo em relação a esse projeto, deixar para analisar essa questão no futuro. E houve um entendimento da casa de que nós iríamos optar pelo caminho do meio. Então, a partir de agora, foi para a Câmara, eu acredito que vai ser aprovado, depois sancionado, estão proibidos as liminares, não é o despejo, mas as liminares de despejo na maioria das situações de contratos de inquilinato. Por quê? Se nós estamos falando para as pessoas ficarem em casa, como é que a gente autoriza ou um juiz dá uma liminar colocando as pessoas para fora de casa?
E, senadora, vamos pegar esse ponto aí do aluguel, senadora, que eu imagino que seja um aspecto que hoje deve estar interessando muita gente. Nós estamos começando um novo mês, ou seja, data para pagar o aluguel do seu apartamento, da sua loja, enfim, que seja. Para as pessoas que não tiverem condições de pagar, nesse momento, o seu aluguel, que tipo de garantia esse projeto de lei está oferecendo? E para a pessoa que não está recebendo, existe alguma orientação específica?
Pois é, Milton, isso foi debatido. Se nós entraríamos naquele momento, que foi a semana passada, ou se estaria prematuro para entrar especificamente nesse ponto de permitir o não pagamento por 2 meses, ou mesmo se discutiu, alguns falaram até outubro, né? E aí se percebeu que ao se colocar muito antecipado essa cláusula, todos poderiam deixar de pagar, e aquele locador, que a maioria deles, é um engano achar que são grandes corporações, a maioria deles tem 1 ou 2 imóveis, você está falando às vezes de aposentado, olha que situação. E eu escutei isso por e-mails. Você às vezes está falando de aposentados que ganham R$ 1.000 por mês de aposentadoria, tem um imóvel, e esse imóvel é o valor do aluguel, é aquilo que ele tem para pagar uma cuidadora. Olha a situação. Então, por conta disso, nós deixamos, por enquanto, nessa questão da relação entre as partes. Quer dizer, o locador e o locatário poderiam estar combinando, negociando nesses próximos 2 meses entre si. O que nós protegemos, esse que não está dando conta de pagar, é que ele vai ficar tranquilo, porque na maioria dos casos, há muitas, só pouquíssimas exceções, o juiz não vai poder, embora no contrato isso permita, não vai poder dar liminar despejando essas pessoas. Mas nós não trabalhamos nesse projeto essa questão de desconto de aluguel, de não poder a médio prazo despejar. Simplesmente nós damos uma proteção a essas pessoas de, por liminar, não ter uma situação adversa. Agora, nada impede que daqui 30 dias a situação tome um outro caminho. O que eu acho que é o mais importante dentro dessa sua pergunta, Milton, e até postei no meu Twitter ontem, é que assim, a política ela tem que ser o remédio nesse momento, mas ela tem que ter o cheiro de remédio, o gosto de remédio, a composição de remédio e ter remédio. E a diferença do remédio do veneno está na dose. Então, tá, o Congresso e o Legislativo, mais do que nunca, tem que ter serenidade e equilíbrio para não errar na dose e vestir, vamos dizer assim, um santo e desvestir outro. E causar uma situação, uma insegurança jurídica, uma insegurança, uma instabilidade para o país ainda maior. Não é fácil. todos nós queríamos, muitas vezes, proteger ainda mais as pessoas consideradas mais vulneráveis, mas nós temos um limite. Eu dou um exemplo até para encerrar. Um voucher mesmo para os trabalhadores informais, intermitentes, autônomos, que agora, da noite para o dia, perderam a sua renda. E dependiam da venda de manhã para entregar, para conseguir o jantar da noite. É óbvio que a gente queria colocar um voucher por 3 meses de um salário mínimo de R$ 1.200, R$ 1.000, né? Mas, infelizmente, nós vimos pelas contas do governo que, se fizesse isso, poderia faltar dinheiro para a saúde pública. Então, colocamos um voucher de R$ 600 por 3 meses. Então, não é fácil, mas nós estamos aí para isso, trabalhando, em contato com o governo federal para saber até onde podemos ir, até onde não podemos ir. O momento é de insegurança e de incerteza para todos nós, mas qualquer um desses projetos pode ser alterado a qualquer momento.
Senadora, uma última dúvida aqui. A senhora mencionou a questão da liminar para despejo. Então, o que não poderá ocorrer, caso esse projeto seja aprovado na Câmara, é uma liminar para despejo, isso até o dia 30 de outubro. Agora, nos casos do processo que corre inteiro e a decisão final no sentido de despejo, aí é mantido tudo como está?
É mantido tudo como está, Cássia, e nós estamos tranquilos em relação a isso. Primeiro que o judiciário está mais ou menos paralisado até o dia 30 de abril, né? Muita coisa esses processos não são tão simples. E segundo, porque a maioria dos processos, pelo que a gente viu pela legislação que nos foi apresentada, ela está dentro daquele projeto de contratos locação velhos ou novos, né? Que a gente fala assim, superior ou inferior a 30 meses. Então, nós protegemos a maioria dos contratos. E aquela minoria que ficou, é óbvio que numa relação de análise processual de anos, você está ali numa análise de meses ou de anos, o juiz não vai, da noite para o dia, num momento como esse, está despejando, né? A tendência dele é já aguardar 30 dias, 60 dias, está analisando o restante dos processos.
Agora, senadora, aproveitando aqui que alguns ouvintes têm se pronunciado e falado sobre determinadas preocupações, queria trazer uma questão que é do Dário Sequeira. Ele pergunta se o projeto passa pela relação dos consumidores com os planos de saúde.
É ótima a pergunta dele, porque tem um dispositivo, é interessante isso, assim, até como conhecimento. As relações do cidadão como consumidor, elas são muito diferentes do que a relação do cidadão com outro cidadão numa relação igualitária. Então, os contratos civis, por exemplo, de um fornecedor, de um grande fornecedor com quem está comprando, de empresário com empresário, a relação com os contratos são mais rigorosos e a relação também é analisada sob a ótica do Código Civil. Quando a gente fala de consumidor, nós estamos falando de um lado mais fraco, que somos nós consumidores. Então, nesse aspecto, nós tivemos muito cuidado de não de deixar muito claro que nessa relação pandemia é sim situação de caso fortuito e força maior. Consequentemente, ela já está amparada pelo Código Civil nessa revisão contratual. Eu não sei se eu fui clara, mas eu quero dizer o seguinte, aqui no Código, de maneira genérica, a gente não trata especificamente sobre todos esses assuntos, mas ele deixa muito claro o seguinte: pandemia, é o que nós estamos vendo agora, é situação de caso fortuito e força maior. E que diz o Código, tanto Defesa do Consumidor quanto o Código Civil? Em relação em situações de caso fortuito ou coisa maior, ou força maior, para fim de equilibrar essa relação econômica financeira do contrato, é possível que a parte mais fraca, portanto, aquele que perdeu o emprego, aquele que teve o poder aquisitivo diminuído, possa estar negociando, pedindo revisão contratual. É óbvio que no caso dos planos de saúde, como em outras situações que tem assim, são reguladas pelos órgãos reguladores, nós vamos ter que ter uma legislação mais específica protegendo para esse cidadão não parar de pagar e, de repente, ter o corte do seu plano. Mas essa aqui, vamos dizer assim, é a porta de entrada. Nós abrimos a porta para deixar muito claro que a partir de agora, qualquer legislação que nós fizermos específica, seja sobre o plano de saúde, seja sobre a questão de fornecimento de serviços públicos, de serviços essenciais, água, luz, telefone, internet, etc., tudo isso vai ser visto sobre essa ótica. Nós confirmamos que o lado mais fraco é o consumidor, é o usuário do serviço, consequentemente, né, a legislação pode vir nesse sentido, por exemplo, de não só do plano de saúde, mas, por exemplo, de você não ter o corte de energia elétrica quando do não pagamento justificado, porque perdeu a sua renda, enfim.
Senadora Simone Tebet, obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, eu que agradeço.
Senadora Simone Tebet é do MDB, Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conversou com você aqui no Jornal da CBN.